Bem, amigos do podcast Papo Alvinegro, estamos começando mais uma edição do nosso podcast, edição número 159. Vamos falar hoje da vitória da ABC na Série D e projetar aí o confronto pela Copa do Brasil, ABC e Flamengo, lá no Maracanã, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Eu sou o Diego Ivan e comigo hoje está aqui Breno Cardoso.
Boa noite, Diego. Nessa segunda-feira aqui, né, vamos lá falar sobre mais um bom final de semana do ABC. A gente aí vai conquistando mais uma vitória, né? Deixando a classificação cada vez mais bem encaminhada. E é muito bom que o ABC venha fazendo sua parte. E apesar de alguns poréns, né, que a gente pode ver, né? Algumas coisas que a gente ainda tem a observar sobre o time. Mas é isso aí, vamos falar sobre essa Copa do Brasil, né, que tá chegando aí, né, o grande dia de pegar o Flamengo, né, finalmente, né, o ABC vai, né, enfrentar um time aí do seu tamanho, e bola pra frente aqui no podcast.
Então sobe o som aí. Achou que não ia ter sobe o som hoje, né?
Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão, mas me assustei com preço e fiquei sem solução.
E aí, Breno, a BC venceu aí no sábado o Campinense de novo, dessa vez por 2-0, com dois gols de Valderrama. Diz aí, o que é que tu viu aí desse jogo?
Tem, né, o Valderrama. O ABC não fez uma grande partida, né? Eu acho que hoje foi bem diferente do primeiro jogo. Talvez o ABC tenha jogado até melhor na semana passada pro Campinense. Contra o mesmo Campinense, né? Aí, velho, conhecido nosso. Eu achei que no jogo passado a ABC conseguiu criar mais, a ABC teve mais chances de gol, mas saiu só com 1-0, né? Aí nesse jogo agora o ABC teve muita dificuldade de criação, o ABC não conseguia jogar muito bem. O primeiro tempo o ataque do ABC foi uma nulidade, que é quase que total. E aí, no momento que o Campinense estava melhor no jogo, rapaz, o Valderrama, né, que eu nunca critiquei, tirou aquele coelho da cartola e fez um gol no cruzamento na área, né? Um belíssimo. Acabou sendo um belíssimo gol, né? Meio que sem querer, mas esse tipo de obra de arte, assim, acabou sendo algo espontâneo e abriu o placar pelo ABC. Esse gol, rapaz, me lembrou muito um gol que aquele meio de campo que jogou no ABC uns anos atrás, Raul. Faz quase 10 anos isso, um jogo pela Copa do Brasil, ele, um frasqueirão também. Ele cruzou uma bola, sendo que dessa vez foi pela lateral direita, do outro lado, e pegou o goleiro do Vitória desprevenido. Aí, rapaz, dessa vez o Camilo nem teve o que fazer, né? E aí, levou o gol aí, de 1-0 para o ABC. E assim, após fazer o gol, né, o ABC acabou tendo aí mais chances. O ABC conseguiu se soltar mais um pouco, porque o Campinense teve que partir para o ataque, né? Teve que buscar o gol, só que acabou levando mais. E o ABC, ele veio repetindo aquele problema para definir as partidas, né? Muitas vezes, partidas que eram para ser bastante tranquilas e tudo, a ABC consegue complicar um pouco. Na semana passada a gente viu um pouco disso. O ABC abriu o placar, teve muita chance no segundo tempo e perdeu os gols todos, mas conseguiu sair com a vitória. Ontem, né, felizmente, o Campinense, aliás, assim, ontem, né, no sábado, o Campinense conseguiu trazer grandes problemas. E o ABC aí segue rumo à classificação.
Lembrando que nesse jogo, Donato e Vinícius Paulista formaram a dupla de zaga, né? De resto, os jogadores foram os mesmos aí que nós vimos aí dos outros jogos. E aí nós temos aí que observar primeiro. Você falou, o ABC sofreu muito nos dois jogos com o Campinense. Primeiro jogo, praticamente o ABC não atacou, o jogo lá em Campina Grande. Nesse jogo, o primeiro tempo foi todo do Campinense. E vale destacar que o Campinense é uma equipe que eu gostei muito, dessas que a gente viu aí nesse Campeonato Brasileiro, que enfrentaram o ABC principalmente. O Campinense é, sem sombra de dúvidas, a melhor treinada e a com futebol, no meu gosto, melhor. Aí você vai dizer assim, pô, mas perdeu duas vezes pro ABC, tá em quinto agora, eu acho, na classificação geral, depois a gente vai falar sobre ela. Mas uma coisa é o resultado do campo, outra coisa é como o time joga. O time Campinense é muito rápido, trabalha muito bem a bola em velocidade e consegue chegar muitas vezes ao ataque. Fazer gol parece que é outra questão, né, pra equipe lá do Campina Grande. E aí o ABC conseguiu controlar essas ações. O Bruno Souza, mais uma vez, improvisado na lateral esquerda, o Netinho na lateral direita, foram jogadores que conseguiram ali conter nessa linha defensiva, com muita dificuldade, mas contiveram as forças do Campinense. O ataque foi o que Breno disse, o ataque do ABC, ele infelizmente, até por causa da característica dos seus meio-campistas, não é criativo. E aí tem dificuldade de criar chances de gol e os atacantes também alguma dificuldade de finalizar. Negueba teve uma contusão no jogo, ela sentiu a coxa, não sei se ele não foi substituído, não sei se ele se machucou de verdade, foi só um susto, porque Negueba se transformou com a ausência de Wallace esse tempo todo, principal jogador do meio campo para frente do ABC. E aí quando a gente vê uma situação dessa, de um time que produz pouco e tem a referência só um jogador, que no caso é o Negueba, nesse momento, nós ficamos preocupados se ele se machuca, né? E aí eu pergunto para você, Breno, você gostou de Donato na defesa? Ele tinha sido contratado aí após o final do estadual, não é isso? E vai estreando agora, eu acho. Se já jogou, jogou alguns minutos, que não valeram nem o registro. Mas veio, estreou. O que é que você viu do Donato aí?
Rapaz, o Donato, ele vai ali jogar pelo lado direito.
Eita, o brasileiro foi medalha de bronze aqui, na natação.
Opa, breakinho de Olimpíada. Bronze aí pro Brasil, na Olimpíada, pronto. Aí.
Exatamente. O chefe é no 200 metros, eu acho que ele ganhou aqui. Deixa eu ver se confirmar se é 200. Ao vivo. Vamos lá.
Então, faz um parêntese aqui de Olimpíada, que a brasileira de 13 anos, né, ganhou uma prata aí na Olimpíada. O pessoal tava compartilhando a imagem da catedral. Ó, vem aqui para Natal, é isso. A catedral que tem a forma tipo sua rampa, né? A catedral lá na Cidade Alta.
Aquela menina sai descendo, aquela. Só um detalhe: se aquela menina sai descendo ali na catedral, meu amigo, os cabos não acham nem os cabelos dela, viu?
Isso, aquela arquitetura parece uma rampa. E o pessoal tá compartilhando aí um meme. O Donato, eu creio que ele vai fazer uma dupla de zaga com o Alisson Cassiano, né? E eu espero que seja uma dupla de zaga segura. O Donato, ele não comprometeu muito. Assim, o ABC não vem levando gol, né? Pelo menos nos últimos dois jogos aí. E eu acredito que com o Alisson Cassiano, que é um zagueiro mais seguro ainda, o ABC possa formar uma boa dupla de zaga. Lembrando aí que a gente perdeu o Elitão, né? Que aí foi para o futebol português, que era um zagueiro que vinha tendo uma melhoria de desempenho e também fazendo gols, né? A cabeça de área ali do ABC, amigo, toda a bola na área com cruzamento só dava Elitão ali. Aí eu espero que ele faça dupla de zaga boa com o Alisson Cassiano. E quanto ao Bruno Souza, rapaz, ele não sai mais, né? Naquela lateral esquerda, ele firmou ali. Eu acho que ele já vem fazendo aí mais da metade dos jogos. Eu vim até brincando que era um falso 6, mas eu acredito que se ele vem sendo escalado ali constantemente é porque o Moacir Júnior vem vendo que ele não está comprometendo, né, a defesa do ABC. Então eu acredito que não tem realmente, por enquanto, até do que mexer ali. Até porque os jogadores de origem para aquela posição que o ABC contratou, nenhum vem correspondendo até agora, né? Porque assim, quando você, ó, vou dizer a vocês aqui que estão nos ouvintes, quando você vê que o time está improvisando o lateral, é porque o negócio tá ruim mesmo, viu? Porque você traz ali pelo menos dois para cada posição, aí quando um de um lado tá atuando do outro, porque os caras que estavam no lugar realmente era muito ruim, é nesse nível aí, né? A ponto do treinador nem contar com eles. E é isso aí. Agora, eu concordo com você quando você diz que dos times que enfrentaram o ABC até agora, o Campinense foi o que deu mais trabalho, né? Apesar de ter perdido os dois jogos para o ABC, assim, eles perderam dois jogos realmente mostrando uma consistência, entendeu? Eu acredito que o Campinense tem boas chances aí de se classificar. Apesar de que o ABC perdido para Atlético Cearense e também para o Calcaia, eu acredito que o Campinense não é inferior a esses dois times aí. O Calcaia é um catado, né? Ganhou do ABC de 3-2 na semana, levou, acho que foi 7-0 do 7-0 do Souza na semana seguinte, e ainda levou 4 do 13 depois. E o Atlético Cearense também não é lá isso tudo. Embora, né, Diego, apesar desse trabalho que o Campinense que deu, eu tô olhando um pouco mais de perto mesmo, é o time do América, entendeu? Acho que esse vai ser o grande desafio que vai dizer como é o estado do ABC nessa primeira fase, mesmo após 6 vitórias e 8 jogos, né? Porque o time do América vem aí num crescimento, após se reforçar, e o clássico vai dizer muita coisa. O ABC e o América, rapaz, guardam muitas semelhanças, sabe? Nessa primeira fase aí da Série D. São dois times que começaram a Série D com o Catar no estadual. Viram que a coisa não ia dar muito certo. O ABC viu um pouco depois que o América, inclusive. E contrataram quase meio time aí, né? Para reforçar. Eles fizeram a mudança mais radical ainda que a gente. E o clássico vai dizer muito bem como eles estão. O clássico eu acredito que é na 12ª rodada, né? A gente agora que tá na 8ª e tem muita água ainda para rolar daqui para lá.
Isso, né? E aí, para finalizar sobre o jogo, o ABC teve um resultado aí nesse jogo e no anterior que surpreenderam, principalmente por ter contido aí o ataque do Campinense. Nós vamos passar aqui a tabela daqui a pouco. Para finalizar sobre o jogo, o ABC ele tentou várias vezes aí, no jogo em si, atacar pelos lados do campo. E aí é que nós sentimos a falta de quem? De Alisson. O Alisson que voltou aos jogos do ABC nesse jogo com o Campinense desse sábado, entrou ali no segundo tempo. Eu percebi o Alisson bastante afoito no momento que entrou, obviamente fora de ritmo, de jogo, um pouco fora de forma, até porque o Alisson já não é um menino, é um veterano, vai demorar também a ele entrar numa forma boa. E quando o Alisson entrar em forma, nós torcemos que tenha sido a última contusão de Alisson na temporada, porque vai ser importante. Nós vemos aí que falta sim o ABC alguns jogadores de suporte ali, de lado de campo e decisivos. No caso de Alisson, ele joga ali numa posição que é de suporte, né, de ajudar a montar as jogadas de lateral pela esquerda, pelo lado na esquerda. E vemos que a falta dele é bastante sentida. Você tendo o Negueba, você tendo o Alisson, e aí o centroavante, que até hoje ficou só na promessa de gols, que é o Gustavo Henrique, nós vemos que pode ser que o ABC aumente sua presença na área e aumente sua produção ofensiva. Vamos torcer que isso ocorra.
Antes da gente fechar esse parêntese aí sobre o jogo do ABC, antes da gente fechar o comentário, eu queria ver o que você acha. Será que essa jogada do ABC de atacar pelos lados ali, tentar enfiar na ponta, já tá ficando algo manjado?
Breno, a questão tudinha é a seguinte. O ABC teria outra maneira de conseguir atacar? Porque eu sempre bato isso aqui, quem escuta nosso podcast sabe, que a falta de criação no meio de campo do ABC obriga o ABC a promover os seus ataques pelos lados. De um lado, você tem Negueba e Marco Antônio ali encostando. Negueba é um jogador ofensivo de qualidade e Marco Antônio não. Marco Antônio tem um grande chute, mas o jogo em si dele é bastante comum. E no lado direito, nós temos ali Netinho e João Marcos fazendo aquele lado do lado direito do ataque. Nem Netinho, nem João Marcos têm destaque ofensivo suficiente para fazer esse futebol. E aí você perguntou se está ficando manjado. É óbvio que é manjado. Qualquer um sabe que tem que bloquear os lados do ABC para que não sofra com jogadas ofensivas. Coisa que não acontece no meio. Se você observar bem, basta um bloqueio simples ali, colocar um volante, um segundo volante ali na entrada da área ali, para bloquear o ataque do ABC pelo meio, porque não há criação, não há qualidade. O toque é muito curto, certo? Você não tem um toque um pouco mais longo. E aí nós vemos essa deficiência no ataque do ABC.
Pois é, então tá fechado aqui, né, nosso comentário sobre o jogo. ABC 2, 2 gols do Valderrama, Campinense 0.
Nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a vida pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era panteiro, mas era pai de família.
Diego, como é que tá aí a classificação do grupo 3 da Série D?
Breno, no grupo 3, o ABC é líder com 18 pontos. Na segunda colocação, o América com 14. O Atlético Cearense, Campinense, Souza e 13 com 11 pontos. Ou seja, do terceiro ao sexto com 11 pontos. O Atlético Cearense ganha do Campinense e do Souza, que tem 3 vitórias. Os três têm 3 vitórias no saldo de gols. E o 13... O 13 tem apenas 2 vitórias, por isso está em sexto. Em sétimo nós temos o Central com 6 e o Calcaia com 5. Nesse momento o retrato da classificação da Série D, no grupo 3, é que está ficando meio claro que o Central nessa temporada e o Calcaia são as duas equipes que vão ali. Quem perder ponto para essas duas equipes estará fadado a não conseguir classificação. Obviamente que não é o caso do ano passado, em que nós tínhamos lá um time como aquele Jaciobá, que era um time amador jogando uma Série D, mas quem perder ponto para esses dois está complicado. O ABC já perdeu ponto para o Calcaia, por exemplo. Perdeu 3 pontos para o Calcaia.
Única vitória do Calcaia até agora.
Exato. Uma vitória de 2 empates. Por outro lado, o ABC conseguiu resultados que ninguém esperava. Por exemplo, venceu o 13 em Campina Grande e venceu o Campinense também em Campina Grande. Quer dizer, dois resultados assim que a princípio eram bastante difíceis e acabaram se tornando realidade. Quanto à classificação, o Breno já havia dizendo aí que bastavam 2 vitórias para o ABC dar uma classificada por antecipação, né? O ABC está exatos 7 pontos do quarto colocado, na verdade do sexto, né? Porque do terceiro ao sexto está todo mundo igual. São 7 pontos de vantagem. Dependendo dos resultados da próxima rodada, o ABC poderá chegar a 21 e o quarto colocado permanecer com 11, né? E aí, permanecendo com 11, abrindo aí 10 pontos de vantagem, dificilmente o ABC será alcançado, né? Os resultados da rodada, o ABC venceu o Campinense no sábado por 2-0. O Atlético de Cearense ganhou, empatou com o Central em 1-1. O Souza perdeu para o América em casa por 2-0. E no domingo, 13, venceu o Calcaia por 3-1. Breno, o que é que você me diz aí desses resultados? E da classificação?
Rapaz, a classificação tende a ser bem apertada ali, a disputa pelas duas últimas vagas, né? Pelo que eu tô vendo. Mas há uma diferença entre esse grupo que o ABC pegou nesse ano e no ano passado. Porque no ano passado, realmente, eram dois sacos de pancadas, entendeu? O ABC ganhou as duas ali do Jaciobá. E se eu não me engano, ganhou as duas também do Frei Paulistano, né? Que foi aqueles times que eram os bons estejos. Sendo que os dois realmente eram os dois sacos de pancadas. E foi por isso que a classificação do grupo ficou um pouco mais elástica. Só que nesse ano o Calcaia é o saco de pancada, só que o Central está sendo realmente o fiel da balança. Que perde, se você presta atenção, que o Central não vem com a boa campanha, mas ninguém dá uma enfiada de gol no Central, entendeu? 3, 4. É um 2-1, é 1-0, entendeu? O próprio ABC ganhou deles com placar magro também. E daí ele pode realmente tirar a classificação daqueles times que ficam. Que ficam ali na turma do 11 pontos, né? Ele atrapalha uma decolada de um time desse aí. Realmente tem cara que o Central vai mesmo decidir ali a vida e a morte de muita gente.
Nós vamos agora falar sobre a Copa do Brasil. Breno, demorou tanto para chegar esse jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo que o Flamengo se acertou. A verdade é essa, o Flamengo vem jogando muito bem. O Flamengo nos últimos 4 jogos aí, em 3 deles, teve placares com gols pró acima de 4. Como é que o ABC deve jogar, Breno, para conseguir bancar essa festa contra o Flamengo?
Rapaz, pergunta bem difícil, viu? O jogo demorou, né? Eu acho que já faz mais de um mês aí que teve o sorteio da Copa do Brasil, e a altura que foi feito o sorteio, o Flamengo vinha numa péssima fase aí nos últimos dias de Rogério Ceni, né? E ali ainda reacendeu bem a esperança de o Flamengo chegar cambaleando ali contra o ABC. O ABC ter a esperança de conseguir um empate no jogo de ida no Rio de Janeiro, né? E tentar trazer a decisão para Natal. Só que essa Copa América aí acabou sendo uma pá de cal na passagem de Rogério Ceni pelo Flamengo, né? O Flamengo ali perdeu vários jogadores para a seleção. Eu contei assim, 7 jogadores que, entre Copa América, Olimpíada, sub não sei o que, né, que estavam fora aí. E o Flamengo aproveitou esse período, né, aproveitou que tinha também um treinador em ascensão aí no mercado e fez a troca, né. E parece que a troca que o Flamengo fez no comando surtiu efeito, porque Renato Gaúcho pegou o Flamengo aí na Libertadores em cima da hora, conseguiu ganhar lá e cá do Defensa e Justiça e conseguiu aí duas goleadas, né? Duas senhoras goleadas no Campeonato Brasileiro. O Bahia, da Bahia, né? O Bahia que é forte jogando em casa. E conseguiu quebrar um tabu aí de 4 anos contra o São Paulo, né? Que o Flamengo ganhava de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Para quem ainda tá com a memória um pouco curta, o São Paulo quase impediu o Flamengo de levantar a taça, né? No começo desse ano. O Flamengo perdeu pro São Paulo no Morumbi, no último jogo do Campeonato Brasileiro 2020. E o Internacional Só não foi campeão porque tropeçou também contra o Corinthians. E é muito difícil ver como o ABC vai jogar. Aqui até o São Paulo, que é um time grande. Um time que tem uma. Que tem ali material humano para fazer seu time. Levou 5. Então a gente fica pensando que o ABC tem que saber muito bem como é que vai montar a estratégia defensiva. Como é que vai armar esse time para pegar o Flamengo. Eu mesmo não saberia dizer assim o que o ABC tem que fazer, né? Eu não sei se o Flamengo vem com o time titular ou se não vem. Eu acredito que não. Acredito que o Flamengo vai aproveitar aí para poupar jogadores. Mas é isso aí. Vamos ver, né, o que vai sair nesse jogo aí. Eu não sei se eu acredito que o ideal seria Alisson Cassiano e Donato na zaga. E na estratégia defensiva do meio de campo, eu acredito que o ABC deveria ir com vários volantes, né, para tentar criar um congestionamento ali e tentar impedir o setor criativo do Flamengo.
Eu tô aqui no site da CBF, o jogo tá confirmado pro Maracanã, quinta-feira, às 8 horas da noite. A transmissão do jogo será pela Premier Sport TV. O árbitro do jogo é Marielso Alves da Silva, da Bahia. O assistente é Alessandro Alves Rocha Matos, L. Carlos Franco de Oliveira. E o árbitro de vídeo é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Tirando o Marielso, o resto da escala, eu não, sinceramente, eu não me recordo de ter visto antes. Esse Marielso é um árbitro baiano que eu não gosto, certo? É um árbitro que, às vezes, ele tem um... Na verdade, ele tem um estilo de arbitragem que é variante durante os jogos. E ele, por isso, não dá muito para prever o que ele faz, mas é geralmente confuso. Você falou um negócio aí do jogo, você tentou, né, porque é bastante difícil pegar um adversário desse nível aí, que sem sombra de dúvidas é o melhor elenco do Brasil, apesar de eu também acreditar que vá com time reserva. Se a gente pega aquele time de Rogério Ceni, a gente ia pegar um time tão difícil quanto, só que com um futebol extremamente previsível. E esse time de Renato Gaúcho, pelo que está dando para ver aí, é um time que tem um futebol bastante imprevisível, como foi o time que ganhou em 2019. E aí complica muito. Se a gente for imaginar o que é que o ABC tem que fazer, a gente tem que pegar referências externas de jogos em que o Flamengo teve dificuldade. E aí o que é que eu quero dizer com isso? Para mim ficou claro. Jogos com o Fluminense, jogos com o Vasco, jogos com o próprio São Paulo, em que o Flamengo nesses últimos anos aí, 2-3 anos aí, vem tendo dificuldade no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Carioca, com relação aos cariocas. E o que é que essas equipes fizeram com o Flamengo? Isso aí é uma observação que eu faço. Primeiro, um bloqueio defensivo. Não na entrada da área, você não vai postar 5 jogadores ali e fazer uma linha de, vamos dizer, na frente da área. Não, não é isso. Fazer um bloqueio defensivo na entrada da pequena área. Armar contra-ataques nas costas, não dos laterais, mas entre os laterais e os zagueiros. Escapadas em velocidade entre os laterais e os zagueiros, por exemplo. Entre Rodrigo Caio e Felipe Luiz, foi o que aconteceu no último jogo aí. Entre Gustavo Henrique e Isla, que vem jogando aí essa dupla. Entre eles dois, armar jogadas que consigam atacar esses lados. E, principal, forçar muito a saída de jogo do Flamengo. Todo time que forçou a saída de jogo do Flamengo, avançando os atacantes em cima dos zagueiros, complicou a vida do Flamengo. É receita de sucesso? Muita gente tentou isso e não conseguiu. Mas também eu vi pouca gente fazer diferente e conseguir melhor. Fica complicado a gente falar assim, fazer essa comparação, principalmente porque, tecnicamente, os reservas do Flamengo são infinitamente melhores, em sua média geral, do que os titulares do ABC. É, tem que falar a verdade. E não pode esconder um fato que é um óbvio ululante, né? Agora, a zaga. Alisson Cassiano é titular. Não importa o companheiro de zaga dele. Nós temos Vinícius Leandro muito mal. Nós temos Donato, que estreou agora. Eles são os zagueiros que estão aptos aí a jogar nessa partida. São eles. Eu acredito que o Alisson não tem a menor condição de ser titular nesse jogo. O Alisson tem que ser trabalhado para o jogo da volta, para que ele tenha condições físicas de jogar o jogo da volta. E aí eu acho que o ABC deveria ir com o time mais veloz possível no ataque. Negueba, obviamente, no ataque. De repente um Claudinho, de repente um jogador dessa velocidade aí. O Pimbinha, que entrou muito bem no jogo com o Campinense, mostrou muita velocidade, certo? Alan Pedro, nem pensar, um cara que perde bolas no meio de campo como ele não pode ser titular do jogo, certo? E por aí vai, assim, não tem muito segredo, é o que eu estou dizendo a você. A gente tem que observar como o Flamengo sofreu nesses últimos anos e tentar encaixar o jogo do ABC nessas falhas do Flamengo. Fora disso, meu amigo, é esperar, é torcer, é apostar na vitória do ABC, é sonhar, que não custa nada. Sonhar é um negócio que é de graça e a gente tem que estar sempre sonhando com o melhor para o ABC.
É isso aí. E quanto ao jogo da volta, alguma coisa já deve resolvida? Em relação se vai ser no Frasqueirão, se vai ser em Brasília, em Roraima, no Acre, no Pará.
Olha, Breno, eu não faço a menor ideia. Se o ABC quiser realmente mandar seu jogo com público, ou em um ou outro estádio, a decisão tem que ser feita até o final de semana. Não dá para também, de uma hora para outra, conseguir ajeitar tudo para que se tenha torcida no campo. Até porque, pelo que se imagina e pelo que o Flamengo fez no jogo da Libertadores, porque foi o primeiro jogo no Brasil, à exceção da Copa América, que teve público na temporada. O que é que o Flamengo fez no jogo da Libertadores? Você tinha que estar vacinado com as duas doses. E já naquele período de carência cumprido, né? Aqueles 15 dias pós vacina cumprido. Um teste PCR, que é aquele, acho que é o exame de sangue, se eu não me engano, PCR. Eu acho que um ou dois dias antes, para ser apresentado no portão de entrada do estádio. E não permitia a entrada de crianças nesse jogo. O jogo lá em Brasília não teve permissão para a entrada de crianças. E aí vem um detalhe. Por que é que o Flamengo está levando o jogo, em vez de ser numa Mané Garrincha, que poderia ser mais um jogo com público, para o Maracanã? Eu estava observando aí, até por curiosidade, para saber como é que foi feito o jogo. O Flamengo cobrou nesse jogo R$160, o ingresso mais barato. E um PCR em Brasília, que foi o local do jogo, não sei nem quanto é que está custando aqui foi R$160,80. De largada, o Caba gastou ali em Brasília 300 milhas, R$320. Não, 300...
Aqui em Natal não muda muito não, viu, o preço?
Exatamente. Aí você imagina o seguinte, o ABC quer mandar seu jogo no Frasqueirão ou no Arena das Dunas. Se houver liberação de público para esse jogo, não se engane. O ingresso vai ser majorado, porque para abrir um estádio para uma capacidade mínima, você precisa de mais dinheiro. Aliás, que a pessoa desembolse mais dinheiro para custear a brincadeira. E vai ter que ter o teste. E vai ter que ser vacinado e ter o teste. Aí eu pergunto, vale a pena ir pro jogo um Flamengo lá no Arena das Dunas, o Frasqueirão, pagando aí, vamos dizer que o ingresso fica aí na casa de R$100, gastar R$260 para jogar, para assistir o jogo, complicado, né? Aí você me perguntou, tem alguma definição? Acabei de dizer, não tem. E a expectativa para o segundo jogo? Você perguntou aí, se eu não me engano. Depende do primeiro. Se o primeiro ficar com jogo aberto, por exemplo, um empate ou uma derrota por pouco, um golzinho de diferença, o jogo da volta ainda tem a sua animação, já que, por exemplo, uma derrota por um gol no Maracanã significaria uma vitória da ABC em casa, que é difícil, uma vitória simples, e levaria a partida para os pênaltis. Mesma coisa do empate. Se for empate lá, empate aqui, vai para os pênaltis. Empate lá, vitória do ABC aqui. E por aí vai. O Flamengo já dá pinta de que vai, pelo menos, com um time misto. Mas é aquele misto que vai ter um Pedro da vida, que vai ter um Michael, que não joga nada, mas que, nesse momento, está fazendo seus golzinhos, não é? E não vai ter, talvez, um Diego, vai ter um João Gomes, que é um volante muito bom, um Thiago Maia, que é um volante excelente. E Isla, que não jogou no final de semana, deve jogar no meio de semana. Na lateral direita, na lateral esquerda, vai ter um René. É esse tipo de time misto que o Flamengo vai trazer aqui, não se engane. Rodrigo Caio, que jogou os últimos jogos, talvez seja poupado. Aí não é reforço, é perda, né? Vai jogar aquele Léo Pereira. E por aí vai. São esses detalhes que a gente vai observando para esse jogo de ida com o Flamengo.
Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Vamos lá!
Então é isso, Breno. Acho que o jogo a gente já comentou aí essa prévia do jogo. E eu vou puxar o último tema da noite, que foi uma notícia que surpreendeu. Há duas horas atrás, o Rodrigo Ferreira, no seu que é repórter da CBN Esportes, em seu Twitter, @RodrigoFerreira, ele comentou que Moacir Júnior recebeu proposta do Manaus e já havia comunicado ao ABC e que poderia sair do ABC e aceitando a proposta da equipe amazonense. Breno, o desmentido surgiu, o ABC já desmentiu, confirmou o contato, mas desmentiu a saída do treinador. O que você comenta aí a esse respeito?
Mas por experiência própria, onde tem fumaça, tem fogo, né? A gente viu do ano passado pra cá, que a gente vem aí sendo expert, né, em perder jogadores para outros times. Começa o rumorzinho, fulano interessado, alguém da ABC, aí começa aquele clima, não, o diretor, né, tenta tranquilizar a torcida, não, porque fulano vai ficar, que tem um contrato, não sei o que, aí duas horas depois, a pessoa é anunciada, né, no time seguinte. E é o caminho natural das coisas, né, ele tá ali na metade da Série C. O Manaus é um time que está com chance de classificação e vai tentar se reforçar com peças vindas da divisão inferior, né, que é a Série D. Aí você começa a olhar para os times que vem fazendo boa campanha. A campanha do ABC vem se destacando, né, entre os clubes ali do Norte e Nordeste, justamente porque o grupo do ABC não tem só Mangaba, entendeu? E aí acaba chamando a atenção o Moacir Júnior, né? Que é um treinador que tem alguma projeção nesses clubes médios, inferiores, que disputa Série C, D, estaduais, e é um nome que vai acabar sempre sendo ventilado em qualquer lugar. E aí o Manaus, né, que nos tirou o goleiro Rafael, e aí vai agora atrás do nosso treinador, né? Eu não sei se compensaria para o Moacir Júnior deixar o ABC nesse momento, assim, independentemente de Copa do Brasil, porque o ABC não vem fazendo uma má campanha na Série D. E os jogos que ele ainda tem garantidos pelo ABC é mais ou menos os jogos que o Manaus tem garantido até, até acabar a fase. Então, ele decide aí o que ele vai fazer da vida dele.
É, eu tenho uma opinião, assim, um pouco diferente, mas eu concordo com você em grande parte do que você falou. É, eu acho até que a proposta balançou o treinador. Não sei se o Manaus hoje, por exemplo, é o 7º colocado do grupo A na Série C com 11 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É, não sei se valeria a pena. A projeção de uma Série C é maior do que a da Série D, obviamente. Qualquer treinador que vá ter destaque na Série D vai ter menos destaque do que um treinador que tiver destaque na Série C. Mas a projeção que Moacir Júnior pode ter, por exemplo, eliminando um Flamengo, que a gente sabe que é muito difícil, pode levar ele a ter contratos melhores e tal, e conseguir uma ascensão na carreira dele maior, uma projeção maior, conseguindo esse resultado. E mesmo que o ABC seja eliminado, que é o mais provável, a gente não pode tirar isso, da mente. A gente tem que estar sempre preparado para esse insucesso, já que o adversário é difícil. É, se o insucesso for dentro do razoável, não forem duas goleadas acachapantes e tal, se pode ter também essa mesma projeção. Agora, futebol tem aquelas coisas, né? O repórter, ele chega com essa informação tendo tido a conversa com o treinador, obviamente. É o que eu espero, que Rodrigo Ferreira tenha tentado contato com o técnico. E o técnico, segundo o próprio Rodrigo, no outro tweet, estou lendo aqui, ficou balançado a aceitar. Se o ABC for mal nesses jogos, na Copa do Brasil, e vamos dizer, perca para o 13 no domingo agora, perca para o Flamengo de maneira ridícula, perca para o 13 no meio de semana, e aí perca de novo para o Flamengo na outra semana, na volta da Copa do Brasil. É, o futebol é dinâmico, o treinador pode ser demitido a qualquer momento. No meio da decisão da Copa do Brasil, ele pode ser demitido. Entendeu? Ou o treinador pode pedir o boné e ir-se embora. Sendo assim, é como você disse, onde há fumaça, há fogo. Se o treinador quase aceitou, como o Rodrigo Ferreira colocou em seu Twitter, ficou balançado e ficou negociando com a direção da ABC, a gente tem que ficar muito esperto, porque pode ser que Moacir Júnior acabe indo pro Manaus a qualquer momento. Eu sei que a torcida do ABC não morre de amores por Moacir Júnior, porque Moacir Júnior não vem apresentando um ABC que encante. É muito mais um treinador que vem formando um time ali mais sólido defensivamente e especulando o resultado com bolas, lançamentos em profundidade, cruzamentos na área. E a torcida não está satisfeita com isso, vem cobrando mais, até porque o ABC fez um investimento em alguns jogadores aí que estão no banco ainda, como o Pimbinha que eu falei. E aí, Moacir Júnior, como eu disse, pode acabar sendo dispensado até mais breve do que se imagina. É aguardar, né, Breno? Acho que a receita sempre no futebol é aguardar, esperar, observar, para que os acontecimentos falem por si e aí a gente possa comentar se foi bom ou se foi ruim para o ABC. Breno, encerramos aí o nosso podcast. Quero que você se despeça dos nossos ouvintes nesse momento, por favor.
Eu vou ver aí, né, o que ele vai arrumar nesse jogo aí no meio da semana. Vamos ver se ele consegue gravar um pós-jogo aí na quinta-feira.
Vamos lá, né? Vamos torcer pelo resultado. Até a próxima semana, galera. Tchau.